Warpcast, o seu podcast Retro Gamer.
Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Kels Piri.
Olá.
Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Oda Lemos.
E aí, pessoal.
E Léo Gadiolio, nerd nintendista.
Salve.
É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar das duas versões desses games maravilhosos que são Power Rangers The Movie, tanto para o Super Nintendo quanto para o Mega Drive. Fica com a gente aí que é logo depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. A gente tem o filme lá, o Power Rangers The Movie, e tem tempo que vocês não assistem ele, porque eu fui reassistir. Ele é um filme que ele tem uns certos probleminhas, assim.
Os certos probleminhas dele ter 25 anos, né?
Não, eu acho que para além disso, cara, ele pega a proposta dos Power Rangers estarem sem power e não serem Rangers também, né? Que eles perdem o poder e estão com medo o tempo todo de tudo, né, cara? É uma premissa um pouco engraçada. Mas eu até tuitei e a galera é muito apaixonada por esse filme. Não sei se tem uma coisa mais emocional.
Uma
fanbase de Power Rangers The Movie é ótimo, né?
O filme não é muito bom, né? Não tem bons efeitos. É, ele pega pela nostalgia, eu acho que até pelos atores, porque ele tem o Tommy, que fez a série original, e a Kimberly, né? Eu sei que é um filme ruim, mas eu levo no meu coração. Eu tenho esse filme em HD.
Olha aí, Kel, se revelando.
Olha a fã aí.
Acima de tudo, eu acho que o Power Rangers, talvez não tanto pra gente, porque a gente recebeu o Super Sentai aqui, com Changeman, Flashman, Google Five, o Maskman, então pra gente não era uma novidade. Mas, principalmente pro resto do mundo, Estados Unidos, ele foi um fenômeno de apresentar aquela proposta, trazendo aquela mescla, né, das cenas transformadas com o japonês. Mas aí, cara, a proposta, ela fica um pouco, talvez, infantilizada demais. Eu não sei a opinião de vocês quanto a isso, mas eu vejo que tudo que o estadunidense pega, ele fala assim, ah, vou fazer uma adaptação. Ele olha e fala assim, ah, entendi. E faz um bagulho que não tem nada a ver com o original, né,
mas
cara?
Mas também, em contrapartida, é um bagulho que vende muito. Esse é o foco, vender.
O pior,
né,
é que o Power Ranger, ele deu a volta e os japoneses gostam, cara.
É, ele vai pra lá agora e hoje em dia também a série já é pensada de uma forma que ela vai conseguir ser adaptada facilmente para Power Rangers. Já rola um negócio assim meio diferente, né, Léo?
Eu acho que esse filme em si, a gente tem que lembrar que, apesar de ser tokusatsu, ele é uma série mega ocidentalizada de tokusatsu, né?
Pra caramba.
É uma parada que foi feita pra ser vendido pra americano e pro resto do mundo.
É, tem uma coisa, né? Porque assim, Power Rangers The Movie, The Game é só o do Mega Drive, porque o do Super Nintendo não é.
Eu acho que ambos são adaptação de filmes My Passion, tá ligado?
O do Super Nintendo, ele é uma adaptação da segunda temporada. Tanto que o primeiro chefe que você enfrenta lá, o Homem-Espelho, no Super Nintendo, ele é um vilão clássico da segunda temporada. Ele começou a ser produzido antes. Eu acho o seguinte, porque assim, a gente já tinha um jogo da Nintendo,
que é só Mighty Morphin Power Rangers, né?
Que é baseado na primeira temporada. E aí, eu acho que eles iam lançar um jogo da segunda e veio o filme. E aí, cara, tá com o nome aí. Ele sai junto com o do Mega Drive, mas ele já tava sendo produzido bem antes.
É, um dos estágios é com neve, umas coisas assim, que não tem no filme, né? Eles descendo a montanha.
Ele é bicho de beat'em up com jogo de plataforma, ele é muito doido.
Eu acho que o Mega Drive, eu acho que ele talvez cumpra um pouquinho melhor, não durante gameplay, essa tarefa de contar o jogo, mas nas cutscenes, que eles mostram aí da outro planeta e tal, tem textinho e tal. Tanto que tem, assim, os momentos de cutscenes até bem longos, porque talvez ali, 3/4 do filme, eles passem sem a transformação de Power Rangers, né? E como você faz um jogo que eles, porra, estão com roupa de ninja, tá ligado? O tempo todo. E aí é mais um detalhe desse aí do estadunidense adaptando, né? Pô, os caras têm umas roupas, tá ligado? Super poderosas e vão botar ele vestido de ninja, né? E até a roupa sofreu uma armadurização, né? Pra poder conversar um pouco melhor com o público, né?
Isso que é contado no Mega, né? Que ele, eles meio que vão contando a história do filme em cutscenes, né, cara? Assim, a melhor coisa desse jogo era eles terem feito mesmo as cutscenes em pixel art e tudo mais, né? Porque tem muito jogo baseado em filme dessa época que eles usam aquela rotoscopia que é tipo, cara, quase a impressão dos frames do filme, que fica horroroso. Já chegou a ver isso? fica horrível, horrível. Porque, tipo assim, eles tentam reproduzir a foto do filme, só que não vai rolar, porque o videogame não consegue reproduzir, fica uma coisa ridícula.
Jogos do Batman.
É, essa pixel art é muito bem feita.
Tem algumas coisas, assim, que eu concordo com o que o Sidão falou, sim. Claramente ali, esse game, ele era pra ser da segunda temporada, ele foi adaptado pro filme. Só que existem algumas coisas que batem, por exemplo, o fato de você, no Super Nintendo, não começar morfado, entendeu? Porque eles perderam seus poderes, então você tem que recuperar o poder pra você morfar. Isso é algo que não tem na versão de Mega, que você já começa morfado. Então, assim, algumas coisas eles conseguiram adaptar bem. E esse lance de você pegar um JPEG e você fazer impressão, pra gente envelheceu mal. Mas quando eu era moleque, eu amava aquela tela de personagem, onde eu via a Kimberly, onde eu via o Billy, o Tommy, todo mundo ali parecia de verdade. Sabe quando você é moleque, você olha e você fala, caraca, cara, eles real. São igual do desenho, são igual da TV, entendeu? Então tinha aquela tela ali que a gente olhava a cara deles ali, que era aquele JPEG com baixa qualidade, pelo menos pra seleção de personagem, onde tinha em pixel art ali o personagenzinho do lado, isso era muito maneiro. Hoje em dia é que envelheceu muito mal, né?
E tem outra, Sidão, que é o seguinte, eu joguei ele no Super Nintendo e no Mega Drive mesmo, na televisãozinha pequena de tubo. Ele não sofre tanto assim, entendeu? A pixel art, ela se comporta melhor na TV de tubo.
Ele chapado aqui no meu monitor aqui, de LED, cara, fica horrível.
Você não postou foto aí, como é que é? Jogando no controle do Super Nintendo.
A versão de Mega, cara, a melhor coisa.
Versão de Mega no controle do Super Nintendo, só faltou botar o filtro pra ficar o combo, né, cara?
Eu fiz pastel. Isso também. Eu fiz essa blasfêmia também. Eu joguei no Super Nintendo Classic Mini.
Mas assim, a gente falou um pouquinho aí, né, na verdade, o Léo puxou esse lance do não começar morfado. O que vocês acham dessa mecânica durante o jogo ali do Super Nintendo com relação a esse equilíbrio entre você tá transformado e não tá? Como é que vocês encaram? Vocês seguram? Morfa na hora? Como é que é? Porque tem os ajustes ali de acordo com o teu estilo de jogar também, né?
Eu acho isso fantástico. Eu acho muito bom você não começar morfado, porque eu assistia na época, né, dos Power Rangers. Então eu achava muito legal as partes que eles... Essa dualidade deles adolescentes, né, de 30 anos na Alameda dos Anjos.
Barrados no baile, barra...
É tipo isso. E meia-noite tenho que estar lutando contra o crime na rua, sabe? Eu achava muito legal. Até hoje eu queria um jogo que você pudesse ser morfado e não morfado.
Se o Henrique Castelli pode ser um adolescente de Malhação, qualquer um pode, cara. O maluco tinha 45 anos, barba, e tava na escola.
Então, mas uma coisa interessante que a Kel disse, até fugindo um pouco da questão da nostalgia e da proximidade que a gente tinha com as séries e tal, mas essa questão de você começar um jogo e você poder evoluir durante o gameplay... te traz uma sensação bacana de progresso, né? E de poder mesmo. Se você vê... quando eu joguei, eu mal joguei a de Mega Drive, né? Acabei jogando muito mais Super Nintendo. E a sensação que eu tinha é a mesma jogando Altered Beast.
Sim.
Que você, mesmo você andando, batendo nos caras, tanto nas primeiras fases ali, que é só um soquinho, já matava o cara. E você coletar um maior número que você conseguir de itens ali pra você encher sua barra e se transformar em algo maior.
Sim, pode crer,
e até
cara.
Juntar pra você soltar um especial. Se fizer um paralelo com o Altered Beast, essa sensação que você tinha lá atrás, você tem nesse jogo também.
Eu acho que não só o Altered Beast, cara, mas ele pega elementos ali de beat'em up mesmo. Só que eu acho que o beat'em up, ele é um pouco sacrificado, talvez, quando você se transforma, porque os inimigos passam a morrer com um golpe só, né? A não ser os golpes mais fracos, tipo chutar baixado e tal, que você tem que dar dois e tal, ou inimigos que são mais fortes. Mas ele come um pouquinho disso, ele fica talvez um pouco mais parecido com Black Belt, Kung Fu Master e outros jogos assim de progressão lateral, que também são beat'em ups, mas não aqueles de combo, como a gente tá acostumado, né? E fora isso, ele também coloca ali, o que eu acho fantástico, ele alterna entre planos, um negócio ali meio Fatal Fury fazia, um negócio assim, né? Um jogo de luta, mas com outra proposta... E ele brinca também com alguns elementos ali que a gente pode associar com Shinobi, saca? De você ter que mudar pra cima, mudar pra baixo
e
tal, mudança
bom.
De plano. E também alguns toquinhos de plataforma, tem alguns momentos ali que se parece até muito com aquele X-Men Clone Wars do Mega Drive, sabe? Que é plataforma, você pula, bate, tem o inimigo jogando míssil. Então eu acho que tudo isso aí, misturado, faz ele ser um jogo único. E, cara, eu sou um cara que vocês sabem que eu gosto pra caralho de Mega Drive. sacanagem. Muito. Não tenho. Mas esse jogo aqui, cara, ele é animal.
Cara, eu vou falar pra você que eu gosto da mecânica da gente começar não morfado, porque humaniza o jogo. Só que se você tiver experiência, igual eu fiz hoje, você joga o de Mega e o de Super Nintendo. O jogo de Mega Drive, ele é um beat'em up. Ele é um briga de rua.
No estilo Streets of Rage
mesmo, né?
Você
anda ali com a visão isométrica, você pode ir pra qualquer lugar. Você tem combo, sabe? Cada personagem ali tem o seu dash e o ataque pra frente. Então você dá o dash e o ataque, então ele usa a arma de uma forma diferente. Todos os Rangers tem isso. E aí quando você vai jogar o Super Nintendo, você sente que, cara, eles estão fantasiando muito, enfeitando muito o bolo, só que não é um bolo tão gostoso assim quando a gente vai falar de jogabilidade. Porque ele tem gráficos lindos, cenários lindos, eles usaram o que eles podiam ali, gastando em música, em elemento do cenário, mas o que você controla mesmo é muito mais limitado do que no Mega Drive. Eu acho que esse lance da gente alternar, ficar na parte de baixo, na parte de cima, é interessante quando você vai jogar pra dois. Porque, por exemplo, você fica em cima, eu fico embaixo. Mas se você for pra jogar na jogabilidade multiplayer mesmo, cara, ele não é um jogo de porrada. Ele é um jogo de plataforma. Você até falou que ele tem um pouquinho de plataforma, mas pra mim ele tem muito de plataforma. Entendeu? Tipo aquele negócio, deu mole e morreu. Isso é jogo de plataforma. Eu acho um jogo de Super Nintendo muito punitivo, sabe? Tem isso.
Aí, entra também um negócio que eu queria falar sobre a questão de você transformar ou não. Por quê? Eu não sei se vocês repararam, mas a transformação recupera a vida. E você segurar sem transformar, causa um equilíbrio ali também do quê? O teu dano é menor, porém, você vai segurando. Quando tua vida tá ferrada, você morfa, tua vida recupera, sabe?
Estratégia.
É, isso lá na frente também pode causar uma certa perda também, por quê? Quando você se transforma, você zera a tua barra. Então, você já tá deixando de acumular o especial que você pode usar mais na frente no chefão.
Isso.
Então, esse jogo tem essas nuances assim, de você fazer realmente escolhas, sabe? Eu opto por segurar a transformação o máximo que eu posso, porque eu, sabe, enquanto eu estiver vivo eu consigo me virar, mesmo sendo especial.
Até porque o jogo do Super Nintendo, ele tem pouquíssimo pouquíssima vida no cenário, né, cara? Tipo, às vezes você tem vezes que você passa, tem rank que você faz tipo, no primeiro estágio.
Perereca
que
sapo
que
também.
Não tem nenhuma.
Mas não precisa, é tudo armadilha, sabe? Tipo assim, você não é um beat'em up que você dá 10 porradas pra matar o bicho. Você dá 2, ele morre no máximo, sabe? Então é aquele negócio, não dá mole. Deu mole, morreu. Mas você dá 2 tapas no máximo, no boneco de massa, ele
conhecer o padrão também de ataque do adversário, né?
É, mas eu vou falar uma coisa, chega naquele estágio lá que é um negócio militar, cheio de grade, carro pegando fogo e caramba, vai ficando bem mais desafiador. Eu acho que ele tem essa cadência também de, tipo, pelo menos do Super Nintendo, né? Ele tem esse negócio de vai ficando cada vez mais difícil e se você é aquele negócio que o Léo falou mesmo, se você demole, você morre pros carros que estão passando na rua na mesma velocidade.
Nas fases mais avançadas, ele vira quase um jogo de ritmo, sabe? Você tem que marcar, aqui eu me abaixo, aqui eu pulo, aqui eu desvio. É, não importa, você não precisa ter muita habilidade de pancada mesmo, entendeu? Você precisa mais se preocupar como que os elementos ali não vão encostar em você pra você não perder vida.
Então, mas esse é o diferencial também, tipo, pega a versão do Super Nintendo, ele tem níveis de plataforma, ele tem coisas que são arremessadas, armadilhas pra você pular, fogo que sobe, fogo que desce, mas tudo isso é parte do gameplay também.
E ele vai, né, Oda, ele vai te mostrando gradativamente, ele não te pega de surpresa nas coisas. Você pode ver. Você começa a segunda
sempre
fase,
avisa.
Sem inimigo na tela, passa o jato e te joga pra trás. Aí você fala, porra, isso aqui vai passar de novo. Quando ele passa o jato, você não é pego de surpresa. Numa outra fase mais à frente, pô, você vê que o pessoal joga um míssil pra cima e cai na plataforma que você tá. Mais à frente, o que que o chefe faz? Joga míssil também. Tem uma fase que você só consegue subir nas plataformas se você primeiro se segurar e depois subir.
Uhum.
E aí o chefão, você tem que segurar lá em cima pra você poder fugir, senão você fica encurralado no canto. Então ele é um jogo que, tipo assim, não te traz surpresa. Ele vai avançando, vai te mostrando as mecânicas, vai te dando pista do que vem pela frente, sabe? Se você estiver atento, eu vou te falar, eu joguei ele um total de 3 vezes pra zerar. A primeira eu gastei uns 3 créditos e larguei, porque eu falei assim, porra, com o que sobrou aqui eu não vou conseguir. Desliguei o videogame. Mesma coisa na segunda e fui até a terceira fase ali, que é a da água. Na terceira, eu consegui ir até o final. Justamente porque ele não é tão injusto assim.
Verdade. E assim, as próprias mecânicas do jogo que a gente tava falando aqui, de plataforma e tal, bomba, que nem quando vem a bomba e você dá um gancho nela, você volta com a bomba e consegue matar os caras que estão arremessando a bomba. Então assim, eu acredito que as pessoas que pegam a versão do Super Nintendo esperando por um beat'em up clássico,
era o que acontecia comigo.
Elas vão se frustrar, falam assim,
exatamente.
Não pode.
Eu acho tudo muito interessante, cara. Eu gosto dessas adições, eu gosto da versão do Super Nintendo.
Mas
o quanto dá pra gente considerar ele ainda um beat'em up, entendeu?
Eu acho que a gente nele não tem que ficar preso a isso, não. Eu acho que ele é uma mistura de várias coisas, inclusive de jogos como eu comentei aqui, cara. O Spartan X, né? O Kung Fu Master, o Black Belt, que também tem essa mecânica de andar pro lado e bater, sabe? Eu acho que ele não é único.
Esse jogo, se você vai com a expectativa de assim, ah, eu só vou bater e andar pra frente, né?
Não, tá ferrado.
Beat'em up, você tá ferrado. Mas, ao mesmo tempo, ele é um game daquela época, você comprava um cartucho, você jogava ele várias vezes. O do Mega, você coloca ele, você joga ele numa sentada só, mano.
Sim.
Tu joga ele inteiro e zera. Tem ali o seu probleminha ou outro, mas ele é muito mais fácil. O que é o contrário, né? Às vezes eu achava os jogos de Mega muito mais difícil do que o do Super Nintendo. Nesse caso, até a mecânica de você começar sem morfar, ela, aos pouquinhos, foi o que você falou, aos pouquinhos ela vai mostrando que a jogabilidade ela é mais completa do que parece. Por exemplo, na primeira fase, você não apoia nas plataformas, você não agarra nas plataformas. Você vai agarrar nas plataformas lá na frente, né? Você não vai andar de lancha na primeira fase. Você pular, entender como é que é a lancha, esses negócios. Só que no Mega, na primeira fase, você já tem tudo. Tudo que você vai fazer no jogo, na primeira fase, você já tem no jogo do Mega. Então, acho que é diferente pra público. Se são duas pessoas que gostam de Power Rangers, ele vai gostar das duas. Só que se é uma pessoa que gosta de beating up, talvez ela não vai gostar muito do jogo do Super Nintendo. Eu vejo isso acontecer muito, sabe?
É, então, acho até que o grande diferencial e o que chama atenção no jogo, na versão do Super Nintendo, é justamente esses elementos que diferenciam ele de outros beating ups. Eu acho ele um beating up, sim, mas assim, é bem diferente do tradicional, né, eu acho. E eu acho que também não tem uma versão melhor que a outra, né, deixar claro aqui. Eu acho que são propostas completamente diferentes.
Ah, tem.
Você acha?
Pra caralho.
É de gosto,
sério?
É gosto.
Não.
Ah, é gosto.
Sabe por quê? Eu posso até botar isso agora. Power Rangers do Mega Drive, porra, ele tem muito de Streets of Rage. O combo é legal, sim. A resposta é muito legal, ele funciona bem. Apesar de no começo ter o lance de você toda hora ser agarrado, mas depois você aprende a lidar com isso, que a distância é um pouquinho diferente e tudo. Mas ele sofre um problema terrível que é, você tem um inimigo na fase com um padrão de ataque. Ele não tem variação. Então, ou você enfrenta os inimigos do Uzi, que batem de um jeito e tem um padrão de ataque, ou você enfrenta o boneco de massa que bate de um jeito e enfrenta o ataque. Nem pra dar uma espada, uma arma diferente, ou fazer os bichos do Uzi se transformarem em chefes que você já enfrentou. Então, isso, ao longo da jogatina, vai se tornando meio repetitivo. Eles só aumentam a quantidade de personagens na tela e tudo, botam os negócios caindo do céu, mas ele é do começo ao fim praticamente o mesmo jogo, tirando os chefes. E é isso que pra mim, entendi, pega nesse jogo. Não fosse por isso, se tivesse mais variedade, porra, ia ser animal, sabe? Ia bater ali no top de beat'em up do Mega.
Eu acho que a sua comparação entre essas duas versões, ela tá mais ligada a você estar comparando o jogo, a versão do Mega Drive com outros beat'em ups.
É, então, porque eu acho que ele falha com a proposta principal dele, que é o beat'em up.
Sim.
Esse que é o problema. E o do Super Nintendo, eu acho que ele não falha em tudo que ele insere que poderia dar uma merda inacreditável. Sacou?
Isso é verdade.
Ele ficou redondo.
Complementando o que o Jota falou a respeito desses elementos, né? Que ele vai te apresentando aos poucos, né? O Léo também falou isso, que na primeira fase é uma coisa, na segunda é outra. Quando chega no chefão final, que ele aí é o chefão do filme, né? Que foi criado pro filme, o Ivan Uzi. É, né, naquela última parte, você usa tudo. Você usa desviar das coisas. É, às vezes você tem um cronômetro, né? Pra você sair dali. E se
Metroid,
você tem parte,
hein?
Que você não pode
Metroid,
simplesmente...
Hein? Depois de colocar Mother Brain na fase anterior,
meteu o cronômetro. E não dá pra sair correndo, né? Porque você, tipo, tem coisa caindo do céu, então você tem que ficar parado em alguns momentos. E você tem que pendurar, você tem que quebrar a porta, né? Quebrar a parede pra poder avançar. Então ele traz um pouco de tudo enquanto você escapa, né? No elemento Metroid. Então, eu acho que isso é o mais legal também. No final, você consegue usar tudo.
Acho que uma outra coisa que a versão de Mega falha nesse ponto aí de diversidade, como o JP falou, é que todos os rangers são iguais, né, cara? É claramente só a mudança de cor de sprite, né?
Do quê?
Eles não têm cara... Eu acho que eles não têm muita característica.
Tem. Tem sim. Tem a sainha. As meninas, elas têm as sainhas. Ou seja... Não, e não é só isso, tá? Deixa eu falar uma coisa que não é só isso. Porque a versão de Super Nintendo, todo mundo é troncudo, é parrudo. Então, se você olha o sprite das meninas, elas parecem um ranger vermelho, só que laranja ou rosa. Você não tem essa diversidade, sabe? Até na jogabilidade. Tudo bem, você joga com elas antes sem a transformação. Mas depois que transforma, o sprite é idêntico. No Mega Drive, eu só tenho um problema, sabe, Sidão? Eu olho aquele sprite Dynamite ali, parece que tá todo mundo com o ombro pra baixo, com o problema de coluna no Mega Drive. Tá todo mundo deprimido,
tá todo mundo
entendeu?
Estilo Honda, né, cara?
Só que as meninas são mais rápidas, as duas meninas são muito mais ágeis, e elas têm a sainha. E tem um conjunto de seio na armadura, assim, você consegue ver. Fora o gritinho, né? Tem os gritinhos das meninas, que também é herança dos beating ups do Mega Drive. De vez em quando a gente escuta. No Super Nintendo, depois que você morfou, tanto faz, você tá jogando com vermelho, com... é a mesma coisa.
Não, mas aí quando enche a barra de especial, a Kimberly, ela tem o arco e flecha e tal. É, então as armas
sim,
mudam um pouquinho.
Isso é outra coisa massa.
Agora, você falou, é verdade, Léo. Quando você escolhe a Kimberly, por exemplo, que quem não escolhe a Kimberly tá errado, né? Vamos deixar isso aqui claro. Meu irmão, ela dá tapa na cara. Ela dá tapa na cara.
Isso é maneiro.
Ela chega no vilão
e ela dá
pá,
a volta
pá
do tapa, né?
Ela
dá o
volta,
primeiro,
dá...
se você for bom, ela acerta o segundo.
Ela dá com as costas pra humilhar.
Com a Aisha que faz um, assim, com as duas mãos.
Uh-huh. Não, fala de brincadeira. É só pra fazer uma piada com o negócio do tapa na cara. Porque até o arco dela demora mais pra poder dar menos dano, né, e tal. Pra compensar também você poder acertar de longe.
É,
mas quando ela transforma, a própria animação da forma que a Kimberly bate, não é a da própria Kimberly transformada. Já é uma coisa diferente, né? Então gera realmente essa ruptura ali entre os dois, né, cara?
Em defesa do Mega, dá pra gente usar a arma, tá? A gente consegue ver todas as armas, porque quando a gente dá aquele dash de dois pra frente e a pancada, ele tem uma animação diferente. Então no Mega, por exemplo, um é pra baixo, outro é pra cima, eles mostram as armas de acordo com a sua arma. Por exemplo, se você tem um machado, vai ser de baixo pra cima, né? Então assim, você consegue ver todas as armas no Mega também. Fora que, no quesito jogabilidade, tem muita animação, muito mais animação e muito mais golpe no Mega do que no Super Nintendo. Tipo, você consegue dar dois pulos e o golpe. Você consegue dar aquele pulo clássico, sabe? Que os Power Rangers pulavam assim, botavam o peito pra frente e dava o soquinho. Só tem no Mega.
É o beating up na essência.
Mas
né?
O que também torna, que o Léo até levantou aí, bacana esse jogo, é a Batalha de Zords, que é uma coisa que é um diferencial, né, cara? Que é muito legal também você poder, porra, lutar com Mecha, e aí a mecânica também dos botões já é outra totalmente diferente, que inclui defesa. É uma coisa que faz falta pra vocês no Beat'em Up? Seria uma mecânica mais legal colocar defesa?
Mas eu acho que depende, ô Jota, da proposta do próprio jogo, da própria mecânica, né? Você não pode colocar tudo dentro de um jogo.
Não,
por
nesse
exemplo,
jogo, faz falta nesse jogo? Não? Colocar defesa? Não. Porque a defesa é uma coisa exclusiva dos Zords, né? Eles perdem... O que é que eles perdem, que é no botão A?
É porque eles não podem pular.
Ah, é o pulo, exato. A defesa, ela tem a função, tipo assim, porque os monstros, eles têm raios, e eles atacam a distância e tal, então você tem que ficar ligado, tipo, defende, e quando eles descem pra agarrar, ou descem do teu lado, já tem que estar atento pra poder bater.
Eu sou Cobra Kai, mano. Eu só bato, não defendo
primeiro,
não,
né,
entendeu?
Cara.
Eu vou andando e batendo, é.
A melhor defesa é o ataque,
e tem que ter referência de Street Fighter, né, Oda?
Ah,
a gente
sim.
Não pode passar um Warpcast sem comentar, que dá
claro
um Tatsumaki sem puxar.
Chega.
Mano, o Beto não tá aqui, mas a gente puxa.
Meu Deus,
tem
não.
Que ter Street Fighter.
Capcom tá pagando vocês, gente.
Quem me dera.
O André lembrou, o André Leonard lembrou que se você segurar o botão de suco, ele também usa as armas, né? Então também tem essa mecânica no Mega. Cara, é muito impressionante porque um videogame com controle de 3 botões consegue usar um nível de jogabilidade absurda, porque tem o especial, que não tem o golpe especial, que não tem no Super Nintendo. Você tem o golpe com dash, né? Tipo, então, no Super Nintendo não tem esse lance de tu andar devagar e andar rápido. Ou você corre ou você corre. E não é uma corrida tão rápida quanto no Mega. Então o jogo no Mega ele é mais rapidinho. Cara, que doideira. Eu vim pro Warp Zone pra defender o jogo de Mega Drive. Ó, é muito diferente do que eu tô sofrendo.
Estranho,
sabe, em nível de jogabilidade, ele é, ó, delícia. Eu queria que fosse assim no Super Nintendo.
Eu já não gostaria que fosse assim no Super Nintendo, porque a proposta é completamente diferente.
Mas o Super Nintendo também é um negócio legal, ó. Aquela cambalhota pra trás pra esquivar, eu acho da hora.
Não, sim.
Mano. Acho
eu digo,
foda.
Não, sim. Tanto que tem alguns buracos que a galera agacha, vira de costas pra pular certinho, né?
Uh-huh.
Dá certinho o
É Lara Croft.
Mas assim, eu acho que pela proposta do jogo, os personagens dele terem muitas habilidades, né, acrobáticas e de golpes, etc, não cabe naquele jogo. Não cabe naquela proposta de ser algo mais...
No Super Nintendo?
No Super Nintendo, porque ele é mais... A gente mata um inimigo com uma porrada só, já começa por aí, uma ou duas. A gente não precisa de tantas manobras pra poder passar pelos obstáculos que tem no jogo. É, sei lá, um pulo duplo, sei lá, defesa, qualquer outro tipo de coisa. E assim, também, eu acredito que essa escolha também se deu pela limitação, não do hardware, mas da forma que eles desenvolveram o jogo. Os sprites são maiores, tem mais cores, e quando você começa a colocar muitos elementos, dá até alguns slowdowns durante o
ele
jogo.
Ele tem. Ele
bastante.
Lembra que eu falei no começo? Eles enfeitaram muito o bolo, só que no final, o que você controla mesmo, não é tanta coisa assim, você não tem tanta opção. Esse exemplo que você falou do pulo, por exemplo, quando a gente joga a versão de Mega, principalmente quando a gente vai lutar contra o Golda, que ele vem com aquela armadura toda dourada, que ele fica
maldito.
Voando. Você ter aqueles dois pulos e tipo um golpe no alto, você bate nele e ele vem pro chão. No Super Nintendo, tem aquelas maquininhas chatas e aqueles bichos voadores que eles roubam as três vidas do continue da gente, porque não tem um golpe desse. Apesar de ser plataforma, você tem que pular e bater. É só isso, você só pula e soca. Então, se você não tem um golpe, você vai bater e que você pode se esquivar deles, sabe? Eu acho que a versão do Super Nintendo é um jogo injusto. Principalmente porque eu acho o jogo do Super Nintendo injusto.
Eu adoro esse
principalmente
isso daqui,
porque...
de indignação.
Que eu acho que o Léo tá falando o seguinte, a versão do Super Nintendo, ela é, de certa forma, punitiva, cara. Ela é punitiva.
Punitiva? Uhum. Quem vai jogar Power Rangers? Foi um jogo pensado pra criança. Começa por aí. E criança a gente coloca até adolescente, tá? A gente agora já tá mais velho, falando de um jogo que foi lançado na década de 90. Mas ele é um jogo muito punitivo pra uma criança, principalmente em nível de jogabilidade, porque ele não te dá ferramentas suficientes pra você atacar. Você tem que ser inteligente. O que o JP falou de você morfar...
E toda criança é burra.
É! Não é que ela seja burra, mas também você não vai esperar da criança a experiência de você já ter jogado 300 videogames na vida, né? Você quer ver um negócio? Você morfa. Se você morfar cedo demais, você vai dar um golpe só naqueles bonecos de massa. Primeira, outra coisa que eu acho que no Super Nintendo irrita um pouco. Todo inimigo é boneco de massa. Não tem quase nenhum inimigo do filme, sabe? Aí você vai bater no boneco de massa e é isso. Tipo, você tá mega poderoso, só que o bicho que você vai bater morre com duas porradas. Então por que que você ficou mega poderoso? Não tem ninguém tão forte assim no cenário. Esse é o primeiro ponto. Aí quando você vai avançando, que você precisa ser mega poderoso, acabou a tua transformação. Tu não pode usar o arco da Kimberly pra sempre. Então, tipo assim, vamos dizer que tem um bicho no alto, aí você quer atirar com o arco da Kimberly. Você não pode. Você vai ter que pensar no time de morfar e pegar todas as energias pra poder usar o especial, pra poder usar o arco dela pra acertar os bichos no alto. No Mega Drive, não é punitivo. Entendeu o que eu tô falando? Ah, nesse nível. Você tem tudo pra usar a hora que você quiser. Então, tipo assim, ah, mano, se você quiser bater com um soquinho, tu vai apanhar pra aquele bicho que atira no Mega Drive. Mas você tem uma opção de dar um mortal pro alto e bater com ele pra cima que ele não vai te acertar. Então, nesse ponto, por mais que doa, assim, tipo, eu falo pra vocês, eu também gosto muito do Mega, nesse ponto de jogabilidade, eu nunca vou achar que a versão de Super Nintendo é superior ao do Mega Drive, cara. Não dá.
Não, eu concordo. Esse é um jogo que eu alugava bastante quando eu era criança, né? Esse tinha na locadora do bairro e eu pegava muito esse, porque eu não conseguia chegar no final.
Como é que é o nome do cara?
Minoro.
É Minoro.
Minoro.
Mas é, tipo assim, esse é um jogo que eu consegui fechar depois de grande, que eu fui jogar em emulador, porque na época eu não consegui.
Eu consegui fechar com save state, assumo.
E do Super Nintendo, né? Porque, cara, só tem um problema no de Mega. Tempo. Por que diabos os caras colocaram um contador de tempo, sabe? Pra mim não tem o menor sentido. Às vezes tu morre pro tempo, porque tu tem que sair correndo batendo os bichos, e às vezes não dá tempo de você bater no bicho, porque ele fica preso no canto da tela. E acaba o tempo, tu morre.
Mas ele tem um bug, né? Que o tempo acaba e tu não morre.
O problema é o seguinte, a gente tem vários beat-em-ups dessa época que tem tempo, mas o tempo é uma mera formalidade. Porque esse tempo nunca vai estourar.
Não, sabe o que é? É o seguinte, Sidão. Num jogo de fliperama, o tempo é importante pra você não ficar parado, porque tem outras pessoas pra colocar ficha. Então é importante que você passe daquele trecho e não deixe rolar, entendeu? Uhum.
Não, sim, mas eu digo o seguinte. Você não precisa ficar parado. Se você ficar jogando e for um pouco mais lento, é suficiente pro tempo acabar. Que é algo que num beat'em up tradicional não aconteceria. O tempo, ele é só exatamente pra você não ficar parado. Se você ficar parado, obviamente o tempo vai passar.
É que assim, o tempo nos jogos de beat'em up, ele tem dois papéis. Primeiro, da
fazer
ficha,
você perder,
né?
E segundo, fazer você perder.
E o segundo é a questão da urgência, né? Pra colocar urgência no jogo. Pra você ter algo a mais a se preocupar. Você, dependendo do jogo, se não tiver tempo, você não tem preocupação. Ele até perde a graça. Porque quando você tem algo que assim, você tem algo limitante em algum jogo, você tem aquela sensação de urgência. Você fala, meu, vai acabar. Preciso ir mais rápido. Preciso ser melhor. Entendeu? Esses são os dois pontos.
Os Power Rangers nunca tiveram tempo.
Mas o problema todo é, nesse contexto do jogo do Mega Drive, você só consegue avançar se você limpar a tela. não para de vir, cara. Não importa. O tempo tá passando e os caras não param de vir. Você não consegue avançar. Ele te dá um senso de urgência e ele não deixa você avançar de forma alguma. Até ele te levar pro extremo, que é a fase da caverna.
Não chega lá ainda, mas assim, eu acho que esse jogo, no Mega Drive, essa questão do tempo, é ridículo, porque primeiro, às vezes o tempo acaba e tu não morre, foi igual o JP falou. Então você fica ali o tempo todo, fala, cara, vou morrer, e tu não morre, e tu fala, como assim eu não morri? Primeiro ponto. Segundo, além de você, quando o personagem tá fora da tela, o jogo contar, quando os personagens também estão fazendo animações da entrada deles, que você não pode bater neles e que demoram, tipo, papo de 5 segundos, o tempo tá passando. Cara, isso é ridículo, porque você não tá jogando. Então você não sabe se o tempo vai acabar, se tu vai morrer ou não. Essa é a primeira preocupação, né? É frustrante a forma que como eles programaram esse time no jogo. Não faz o menor sentido. Eles tinham que ter tirado esse time dali, sabe? Não ajuda. E na fase da caverna, então, que você tem... Nem se dão. Tu tem que encontrar a entrada certa. Cara, aquilo ali é um carrasco.
Desgraça.
Cara, o Léo falou uma coisa interessante um tempinho atrás, que é sobre esse lance de você não ter o controle sobre a hora de usar o especial no Super Nintendo. E aí eu acho que realmente esse cálculo, ele fica praticamente impossível, né? De você pegar os itenzinhos pra você encher uma segunda vez, se você acaba gastando durante a fase. E assim, sobrou botão no Super Nintendo. Tanto L quanto R fazem a mudança de plano. Então eu acho que a arma poderia estar num desses botões e aí você gasta um tantinho da barra cada vez que você usa. Acho que daria pra gerenciar
Perfeito.
Melhor isso.
E, tipo assim, pra que tu morfa, mano? Tu morfa pra quê? Pra tu ficar, tipo, duas vezes tua porrada mais forte de um bicho que ia morrer com dois tapas antes? Então não faz sentido tu morfar, entendeu? Não faz sentido. Se tu morfasse, ah, agora eu tô morfado, posso usar a arma? Caraca, isso ia ser magnífico no jogo todo. Tu poder escolher usar a arma ou bater quando você tá morfado. Mas não é assim.
É, eu sinto mais que é um recurso pra, tipo, nossa, agora eu virei Power Ranger.
É só pra justificar aquela animação que eles criaram.
Foi o que eu falei, ele é bem enfeitado. A gente morfar é maneiríssimo, né? Morfar é muito legal. A gente vê o PNG.
Sim, a animação é maneira.
Você quer morfar só pra ver aquele PNG ali em baixa qualidade na tela. É só isso, né?
Ó, da Game Over?
Não, ainda tem Continue.
Eu vou começar aqui indicando um jogo de PlayStation 2, que se chama Power Rangers Super Legends. E ele, na verdade, eu não sei se é o Power Ranger Time alguma coisa, que tem viagem no tempo. Enfim, eu sei que ele é um joguinho meio plataforma, esse de você também ficar parado em determinado ponto e bater e dar tiro com a arminha e tudo. E que você vai passando por vários Rangers, sabe? Em cada fase, aí você tem a Mighty Morphin, o Ninja Storm e tal. E é bem divertido.
Legal.
Ele é de uma época que o Power Rangers estava com a Disney. Então ele tem aquele mesmo aspecto da Lego, dos jogos do Lego, que é você pode morrer quantas vezes você quiser que não tem um número de vidas, nem continue nem nada. Você vai terminar a fase, não tem problema. Mas aí você que tá jogando ali, quer se divertir, é bacana. Se você quiser se desafiar, não tem problema. Morreu? Aperta start. Sai da fase, começa de novo. Isso aí é o de menos. Mas é um jogo bem legal, bem divertidinho e bonitinho, meio cel shade, assim. Pelo menos na minha memória, né? Não sei se é um daqueles casos de que tá guardado há muito tempo. Oda, você tem, querido?
Tenho sim. Tem uma série pra indicar aqui, da Netflix. Brinquedos que marcaram época.
Pô, essa
tem um
é da hora,
episódio
hein?
Que fala especificamente do Power Rangers, né?
Vira a cabeça?
É, e entre outros, até hoje, né? Como o trabalho que o cara teve pra vender essa série aqui no...
Saban, né?
Na parte do Ocidente, é, tipo, como o cara fez pra pegar, tipo, as cenas do original e metade gravada aqui, e como venderam, como surgiu, a força que a marca Power Rangers tem até hoje, né? Às vezes a gente fica preso muito, a gente que é um pouco mais velho, a gente fica preso nessas versões mais antigas, né? Que é a primeira e a segunda fase do Power Rangers ali, mas até hoje eles têm uma força impressionante, né? Tanto da questão dos personagens, da série em si, quanto na parte comercial, que é a parte dos brinquedos. Que eles vendem a rodo até hoje, que é um dos maiores sucessos que eles têm de vendas até hoje, né, do Power Rangers. Então vale a pena conferir lá, porque é bem interessante essa história.
E aí, Sidão, tens?
Cara, eu vou indicar um episódio.
Ah, sabia, cara.
Da temporada de... Não,
já
de Power
sei qual
mesmo.
Que é, já sei qual que é. É o episódio do Fusca Voador.
Não, temporada Força Animal.
Isso é você me consolando, né?
E que é onde rola a reunião mais lembrada da história do Power Ranger, que é, cara, quando 10 Rangers vermelhos lutam juntos, cara. É muito maneiro.
Vou indicar o Power Rangers The Fighting Edition, que é outro jogo que só saiu pro Super
Gosto
Nintendo.
Gosto muito.
E também. Pouca gente lembra dele, mas, cara, ele é um jogo de luta muito maneiro pra quem gosta do Super Nintendo. A gente só joga com os Megazords, então assim, tipo, tem vários modelos e várias combinações. E aí a gente joga contra os monstros gigantes. E assim, ele tem golpes especiais muito bons, ele tem cenários bonitos no fundo, sabe? Mega caprichados. É maneiro a gente jogar naquela proporção, tem fase que a gente joga tipo o avião, o Megazord, vê que o Megazord é maior do que o avião, sabe? Trilha sonora muito boa e todos os golpes têm efeito especial bom, sabe? Tem sombra, ele é bem detalhado, sabe? As animações são boas, tem vários sprites legais. Então, quem gosta de jogos de luta e gosta de Power Ranger, joga o Power Rangers The Fighting Edition do Super Nintendo, porque, mano, é outro jogo que é redondinho. Esse aí eu não tenho nem o que falar dele, é muito
é
bom.
É muito bom.
Te perguntar uma coisa, isso aí é um DLC desse jogo do Power Rangers que a gente falou hoje? Que a parte da luta de robô foi separada, num cartucho separado?
Exato. Se fizesse isso, eu não ia falar de nada desse jogo.
O jogo termina com o Megazord salvando a gente, né?
É verdade, a mãozinha.
A mãozinha, por que
estilo
não?
Didi subindo Cristo, né? Que é o Zitia. Você ficou pra encerrar aí com chave de ouro. Tem aí uma indicação pra gente?
Cara, eu tenho três indicações, se
Opa,
eu puder falar rapidamente.
Você que manda
aqui. A primeira indicação é de um jogo chamado Power Rangers Dino Thunder, que é do Game Boy Advance. Ele também é uma espécie de beat'em up. Ele é bem competente, eu acho bem divertido. Cada fase você joga com um Ranger, né? Você não consegue escolher, mas é bem legal. Vale a pena conferir, bem um jogo curtinho também. Uma indicação musical aqui, pra não faltar, eu vou indicar um canal no YouTube que chama Metal Tool. É Tool de ferramenta. Que ele faz uns remixes de músicas de videogames. E ele tem vários... Eu conheci ele através de remixes de jogos do Power Rangers, então é bem legal. Mas tem do Sonic, tem de vários jogos, então vale a pena conferir. Porque ele coloca a guitarra de verdade, né? Ele transforma o som que seria da guitarra nesses, né, na trilha desses jogos em guitarra e faz um remix, fica bem legal. Então vale a pena. E uma última indicação é a Mega Power Brasil. Não sei se todo mundo conhece, mas é um canal que dá notícias sobre Power Rangers, porque o Power Rangers vive, né? Então ele é muito grande, apesar de ser meio nicho, né? Ele ainda resiste. É, vale a pena conferir o trabalho deles, porque realmente eles entendem muito e eles estão sempre trazendo coisas legais sobre Power Rangers.
Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui com mais um episódio do Warpcast. Adorei o papo e eu queria agradecer muito aqui a presença do Léo. Léo, obrigado demais, cara. Você somou muito aqui no nosso programa. Eu já deixo espaço pra você fazer o jabá aí. O pessoal tem que te conhecer, cara. Onde é que o pessoal te encontra?
Cara, vocês podem me encontrar em qualquer rede social, @nerdentendista, mas o meu foco mesmo é no YouTube ali. Eu faço lista de jogos. Inclusive, eu fiz um top 30 beat'em up de Super Nintendo e não tem Power Rangers The Movie porque eu considero um jogo de plataforma.
Eu detesto essa versão.
Apesar de ser mega nintendista, sabe? A gente aprende a duras penas que não vale a pena a gente ser aquele cara maluco. E assim, meu conteúdo, galera, é da Nintendo. As pessoas pensam sempre que Nintendo é um Nintendo Switch. Não, eu faço conteúdo de todos os consoles da Nintendo. Se você entrar no canal agora, você vai achar Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy de tela verde, você vai achar 64, GameCube. O que você pensar da Nintendo tem vídeo lá no canal. É sobre dividir a paixão que a gente tem pelos videogames, sabe? Então, tipo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito massa.
Imagina, cara.
Conhecer todos vocês.
Todos os links do Léo vão estar lá em warpcast.com.br na publicação desse episódio. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Você já sabe, não dá stop, que vai começar agora a nossa leitura de comentários. Valeu! Começando aqui a nossa leitura de comentários, e você já sabe, se quiser que seu comentário seja lido aqui, dá um pulo lá em warpcast.com.br, escreva ele para nós, que vamos ficar muito felizes em lê-lo aqui nesse bloquinho maravilhoso, bloco mais esperado, momento mais esperado aqui da semana, que é o momento que a gente troca aquela ideia, beleza? E aqui, nosso último episódio foi sobre e se a história fosse diferente, a história dos games, né? Então a gente fez um grande what if aí, imaginou como seriam, quais as consequências seriam se certas coisas tivessem sido diferentes aí na história dos games. E aqui eu vou começar lendo o nosso primeiro comentário, que é do querido Fábio Pacheco Alcântara. Ele diz o seguinte: as colocações do Sidão foram muito bem elaboradas. Parece que ele deve ter ficado pensando horas ou dias montando esses cenários altamente especulativos. A saída da SEGA do mercado de consoles causou um desequilíbrio e novas possibilidades. Se ela não tivesse saído do mercado, com certeza teria sido melhor. Cara, é complicado, porque assim, a Sega sempre fez ótimos consoles, mas eu acho que nos últimos lançamentos ela perdeu muito dinheiro, né? E aí fica realmente arriscado demais, né? Continuar. Então, pra que ela não tivesse abandonado o mercado de console, eu acho que só se o Dreamcast realmente tivesse dado muito certo, sabe? Ele continua aqui, ó. E se a Tectoy recebesse carta branca para continuar os consoles como Saturn e Dreamcast produzindo estes consoles aqui e lançando jogos para eles? Aposto que o JP sonha com isso todos os dias. Cara, realmente sonho. Seria muito legal ter um Dreamcast ou um Saturn acessível, né? Eu já tive um Saturn há tempos atrás, mas não tá mais comigo. E eu queria muito ter esses games e aí, pô, bem mais barato, né? E novo, com garantia e tudo, seria muito legal. Mas eu não sei se tem mercado, porque são consoles que já não venderam tanto na época e colocar eles pra rolo de novo, não sei se seria viável, né? Assim, com o mercado, não sei. A não ser que fosse uma edição muito limitada, digamos assim, né? Com quantidades bem baixas, assim, à venda, mas aí também não sei se teria um retorno financeiro pra desenvolvimento, né? Como rolou com os consoles mini. Enfim, né? São vários aspectos aí que a gente teria que analisar. E ele continua aqui, ó. Adorei o programa e ajuda a pensar muito nesse mercado que ainda é para poucos consumidores e poucas empresas. Fábio, obrigado demais pelo seu comentário aqui, meu querido. Como sempre, você comparecendo toda semana aqui. Fico muito feliz com isso. Um abraço, cara. Próximo comentário de outra figurinha carimbadíssima aqui toda semana, que é o Bin Ramone. Ele disse, ó. Fala, galera. Esse cast merece mais algumas edições. Dá pra viajar tanto no campo das possibilidades como das parcerias que quase vieram a existir. Teve uma parceria que quase aconteceu de verdade. A Sony sondou a Tectoy para lançar o PlayStation 1 no Brasil. Porém, naquela época, Tectoy e Sega estavam indo muito bem e eles recusaram o convite. Segue o link. Ele deixou o linkzinho aqui. Eu só não sei se esse link tá clicável. Está clicável. Tem a matériazinha aqui. Dê um pulo lá em warpcast.com.br. Procure o comentário do Bin Ramone para vocês darem uma lida aqui na íntegra na matéria. E cara, que doideira seria, né? Assim, o PlayStation 1, eu acho que ele não precisava realmente de uma empresa que o vendesse no Brasil. Na verdade, no mundo todo, né? Porque foi um grande sucesso, vendeu pra caramba. Mas talvez tivesse tratado o público brasileiro de uma forma um pouco diferente, né? Com mais adaptações, coisas traduzidas e tal. Eu não sei se isso impactaria também na questão da pirataria, né? Porque como seria um produto deles, eu acredito que eles tivessem forçado mais a barra. Assim como quando se teve a tentativa da Dynacon de lançar o... Tentativa não, né? Porque lançou o Mega Vision, que era um clone de Mega Drive, e rapidamente o pessoal entrou na jogada e deu um jeito de conseguir tirar isso daí do mercado, né? Então não sei, mais um aspecto aí a se analisar, né? Mas gostei pra caramba aí da tua colocação, cara. Ele continua aqui, ó. Comentei sobre retrocompatibilidade no cast anterior, mas também cabe nesse episódio. Teria sido muito bom para o Nintendo 64 ter a retrocompatibilidade com o Super Nintendo. Super Nintendo ele estava com muita... ainda estava muito alta. Perdão, gente. O Super Nintendo ele estava muito em alta quando chegou a geração 32-bits, inclusive recebendo os melhores lançamentos entre 94 e 97. Ele dá exemplos aqui, ó. Super Mario RPG, Yoshi Island, Super Metroid, Street Fighter Alpha, Mega Man e Chrono Trigger, Final Fantasy VI e a trilogia Donkey Kong principalmente, né? E sem falar os títulos que ficaram exclusivos no Japão, como RPGs de várias companhias. Cara, eu acho que isso seria sim um fator importante, até pra quem fosse optar de repente em pegar um PlayStation 1 ou um Nintendo 64, né? Porque o Super Nintendo ainda tava com lançamento, né? Ainda tava com coisa saindo, coisa nova. Né? E aí a pessoa que pegasse esse console ia ter acesso a esses jogos que estavam sendo do Super Nintendo, acesso a toda a biblioteca e mais os jogos novos. Eu acho que seria o ideal ali a fazer, né, cara? Pra falar a verdade, assim, eu acho que seria o melhor dos cenários. Ele continua aqui, ó. Eles podiam ter se aproveitado da base instalada do Super Nintendo para fazer uma transição mais tranquila de geração e suprir a carência que o Nintendo 64 tinha com relação aos jogos. Por fim, faço menção honrosa ao Zeebo, com o hardware um pouquinho parrudo, ou melhor, com hardware um pouquinho mais parrudo, teria feito uma bela história. Parabéns pelo cast, abraço a todos. Cara, a história do Zeebo é doida, né? Porque é um console realmente nacional, né? Mas totalmente defasado. A gente sabe que, em alguns momentos, consoles que não tinham a mesma capacidade dos outros da geração, se deram super bem. Um exemplo é o Nintendo Wii, console maravilhoso. Mas aí ele tinha muito o que sustentasse, não só em títulos, mas em proposta diferenciada de jogabilidade, pegava também público casual. Então, o caso do Zeebo é realmente realmente complicado, porque foi um negócio bem indie no sentido da palavra mesmo, né, cara? Com todos os aspectos. Tirando ali um outro título que era porte dos celulares, como Resident Evil 4 e tudo, mas na maioria dos casos eram jogos assim que não eram de grandes desenvolvedoras, né? Então isso eu acho que complica bastante. Mas é isso, cara. Ele deixa aqui um parabéns pelo cast e um abraço a todos. A gente retribui esse abraço aqui mais uma vez, como todas as semanas. Bem, obrigado demais pelo seu comentário, cara. Valeu. Próximo comentário aqui de outra figurinha carimbada, Brainstorm Nerd. Essa brincadeira de levar cenários hipotéticos é muito divertida. Vocês pularam o principal, o What If dos 16 bits? E se o Mega Drive tivesse um concorrente à altura? Eu gosto do Brainstorm Nerd, porque ele fala a realidade aqui, cara. Só ele mesmo pra trazer esse tipo de informação precisa, cara. Talvez tivéssemos um bom desenvolvimento técnico. Esse tema pode virar um quadro facilmente. Grande abraço e continuem com o excelente trabalho. Obrigado, cara. Obrigado demais aí pelo seu comentário. Mais uma vez, e um grande abraço pra você também. Último comentário aqui do nosso queridaço Jordan Cavalcante. Bora, galerosa. Papo show de bola. Não tem assunto que nerd goste mais do que cenários alternativos. Tanto que lá no canal Making Off, recentemente fizemos um What If de animes, imaginando o que aconteceria se alguns fatos de decisões dos roteiros dos desenhos japoneses fossem diferentes. Acho que dava um tema massa também o What If dos roteiros de games, como por exemplo, o que aconteceria se o Yoshi resolvesse se vingar de tanto que o Mario jogou no buraco. Se formos fazer isso lá no canal, eu vou convidar vocês com certeza. Ô, querido, muito obrigado. E pessoal, conheçam aí o canal Making Off, canal do Jordan, lá no YouTube. O cara faz um conteúdo de extrema qualidade. Não só falando de anime, né, e nerdices em geral, mas também trazendo dubladores, né, o pessoal da cena de dublagem para fazer entrevista. Cara, recomendo muito, muito, muito que vocês conheçam. Lá no YouTube, procurem por canal Making Off. É OF, tá, gente? Não é off de desligar, não. OF. Ele continua aqui, ó. Essa discussão aí foi de altíssimo nível. Aliás, eu acho muito interessante como algumas eventualidades moldaram a história dos games de uma forma tão harmônica que parece até que os problemas de percurso de algumas empresas foram até escritas no livro do destino. Olha aí. Ele escreveu aqui, eu concordo. Filosófico eu. Gostaria da opinião de vocês sobre alguns fatos ainda mais específicos. O que aconteceria se Kojima não tivesse brigado com a Konami? Teríamos Metal Gear 5 finalizado e, quem sabe, um Metal Gear 6? Aliás, será que o Silent Hill com a direção do Del Toro seria aclamado? Cara, eu acho que sim, hein? Porque foi um estardalhaço tão grande, né? Quando saiu lá o Playable Teaser, né? O Silent Hill PT, que e a galera ficou, assim, maluca por esse jogo, cara. E eu acho o seguinte, o Death Stranding, ele acaba sendo um jogo que tem muito do que talvez o Kojima queria colocar ali no, em termos de narrativa, né, no Silent Hill, mas que foi uma proposta um pouco diferente, não pegou o público, talvez, por completo do Silent Hill pra migrar. Então, eu acho que esse seria um dos grandes títulos da geração, sabe? Não julgando aqui o Death Strange, né, e a importância dele, mas ele é um jogo muito autoral, digamos assim, não sei. Talvez esse seria realmente um título pá, pancadão assim, talvez já tivesse até uma continuação engatilhada aí, não sei. Ele deixa outro aqui, ó. E o que aconteceria se o último Duke Nukem não tivesse atrasado tanto? Será que a franquia estaria viva, firme e forte? Cara, eu acho que ele precisava, talvez, de uma remodelada total, assim, pra ser um jogo bom, condizente com a geração, sabe? Conforme foi, né, o lançamento dos mais recentes Doom e Wolfenstein, que a gente tá falando de jogos do início dos anos 90, né, e que por mais que você bata o olho e você, sem ninguém te dizer que jogo é esse, você fala assim, cara, isso é Doom, sabe? Ele mantém ainda, ele coloca coisa nova, né, ele coloca áreas modernas pra própria franquia, né? Então acho que de repente isso aí que faltou para o Duke Nukem. Ele deixou mais uma aqui. Será que a parceria Sony e Nintendo que deu origem ao PlayStation, se fosse concretizada, poderia enterrar alguns títulos mais violentos da Sony, como God of War? Cara, essa é uma pergunta boa. Mas eu acho que o próprio GameCube é um jogo que talvez responda essa pergunta, né? Porque ele recebeu até primeiro, né, o Resident Evil 4. E ele é um jogo extremamente violento, né? Em que você arranca a cabeça com shotgun. Tem aquele maldito lá da serra elétrica, que se você deixa ele chegar perto de você, ele te corta no meio com bastante sangue, bastante violência. Faca na mão e tudo que tem direito, né? Então eu acho que, como God of War saiu nessa mesma geração versão do GameCube, eu acho que já seria ali uma outra dinâmica, né? Uma outra... um outro entendimento de Nintendo, um pouco diferente do Super Nintendo. E ele termina aqui: enfim, são muitas possibilidades que rendem boas conversas de bar. Parabéns pelo excelente trabalho, aquele abraço do Cangote e até a próxima. Jordan, obrigado demais aqui, cara. Valeu pelo seu comentário, pelo convite antecipado aqui, né? Quando você for fazer rolar lá o What If mais uma vez lá no canal, de chamar a gente. E obrigado aqui pelo tanto de cenário que você trouxe aqui, né? Que eu acho que vai fazer... me fez pensar bastante sobre isso. Acho que vai fazer os ouvintes também. Mas é isso, cara. Obrigado aí e abração. Gente, vamos ficando por aqui. E vocês já sabem, se quiser que seu comentário seja lido, dá um pulo em warpcast.com.br. Escreve ele lá pra gente. Diz o que você achou desse episódio. O que você acha que a gente falou abobrinha? O que você acha que a gente acertou aqui? Deixa um comparativo também. Qual que você acha que é a versão mais bacana de Power Rangers? Eu que me rendi ao Super Nintendo totalmente nesse episódio, né? E acabou que o Léo virou a casaca, então ficou um episódio quase que um What If, né? Praticamente também. Então deixa aí warpcast.com.br que eu vou ficar felizaço em ler aqui no próximo bloquinho de leitura de comentários, beleza? Galera, vamos ficando por aqui. Terça-feira tem gravação. Mega Man X tá vindo aí no nosso canal Warp Zone TV. E na sexta-feira, episódio editado mais uma vez no feed de vocês. Valeu, galera! Um abraço!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.